Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Na Podcast em Brasil, a gente recebe aqui no estúdio da Podcast a Cláudia Godoy, ela que é diretora da Siena Interlink. A gente vai falar a respeito da empresa e também de um super evento que a Siena realiza agora no mês de abril. Prazer conversar com você, Cláudia.
Prazer também, Débora, um prazer estar aqui.
Cláudia, vamos começar falando a respeito da empresa. Quando surgiu a Siena Interlink e com que proposta?
A Siena Interlink, ela surgiu em 2005. Foram diretores que saíram de multinacionais no setor de feiras, com experiência de pelo menos 18 anos aí no segmento de feira internacional, e que fundou a Siena Interlink em 2005 com o propósito de trazer eventos profissionais que não existiam no Brasil, né? Trazer novos conceitos. E foi o que aconteceu. Em 2006, nós trouxemos a Restaubar e o ano passado lançamos um evento de concreto. Então, nós somos uma promotora de feira. E o ano passado, em 2007, a gente se uniu a uma multinacional, unimos a operação aqui no Brasil com uma multinacional, que é líder mundial em organização de feiras profissionais lá fora, que chama-se CMP. Então, hoje estamos operando Siena Interlink e CMP no Brasil. Adquirimos um grande evento chamado Intermodal este ano e estamos com 7 feiras para este ano de 2008.
Cláudia, o mercado de feiras, de exposições, particularmente em São Paulo, é muito competitivo e acontece um número sem fim de eventos, né? Todos os dias, praticamente, São Paulo recebe algum evento. Como é isso em termos de mercado, vocês como promotores de feiras? É realmente muito competitivo? Como que é?
Engraçado, tem mercados que, por incrível que pareça, não existia um evento para ele. Então, e a gente cria, vê esse nicho que falta, e aí a gente vai lá e preenche essa lacuna. Mas, realmente, existem alguns nichos de mercado, você tem razão, que tem muito evento. O próprio alimentício, né? Uhum. Que a Restaubar aí vem. Só que, olha só, a gente trabalha sempre com foco. E isso é muito importante, porque a gente sempre pensa no visitante. Então, muitas vezes, o visitante não tinha um evento, embora tenha vários eventos de alimentação, não tinha um evento exclusivo para este nicho. E o visitante, ele não tem tempo para ir feiras multissetoriais. Ele precisa de rapidez, eficiência e economia. Então, como ele faz? Ele vai em evento específico para ele. Então, a Restaubar, por exemplo, ela nasceu em 2006 e ela veio para cumprir essa proposta e preencher essa lacuna que tinha. O dono de restaurante, bar, casa noturna, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ir em 3, 4, 5 eventos para buscar realmente todo um leque de opção. Então, ele tinha que ir num evento de presentes para buscar a parte de utilidades. Ele tinha que ir na parte de alimentos, na feira de alimentação para ver alimentos. Uma feira de vinho para ver vinho. Uma feira de cerveja para ver cerveja. Então, era uma loucura para ele. Ele não ia. Então, a gente vendo essa necessidade, a gente fazendo uma pesquisa no mercado, viu que realmente existia essa lacuna, criamos a Restaubar e achamos que estamos no caminho certo, porque ela vem crescendo a cada ano. Então, o dono de restaurantes e bares e casas noturnas, a partir de 2006, começou a ter o evento dele. E isso foi bastante bacana. Então, eu acho assim, existe realmente uma saturação em vários segmentos da indústria, mas os seus nichos não. Então, eu acredito em feira de nicho, eu acredito em feira segmentada e não multissetorial. Aí todo mundo fica feliz, né? O próprio investimento do expositor, ele é menor, ele não precisa fazer aqueles estandes megalomaníacos, porque precisa aparecer, quem vai realmente interessado no produto dele. E para o visitante a eficiência é maior.
Terceiro ano já da Restaubar, 2006, 2007, 2008. Qual a diferença deste ano, dessa edição, com relação aos anos anteriores? Que vocês acham que ganhou uma dimensão diferente?
Então, o evento ele começou com uma feira, né? Uma feira profissional de fornecedores para restaurantes e bares, de equipamentos, produtos e serviços. E tinha 3 eventos de conteúdo em paralelo. Para a segunda edição, que foi o ano passado, nós tivemos um pulo muito grande. A gente teve a exposição, então de 4 mil passamos para 6 mil metros quadrados no Transamérica Expo. E de 3 eventos de conteúdo, nós passamos para 15 eventos de conteúdo. E agora, da segunda edição para a terceira, a gente tem 17 eventos de conteúdo. Então, por exemplo, os pizzaiolos, as empresas pizzarias, elas têm um evento próprio com o Senai, de profissionalização, padronização de receitas, etc., e aumento de lucratividade dentro do evento. A parte de gestão e novos negócios, por exemplo, novos investidores, ele encontra também seminários ali que vai dar o caminho das pedras para ele. Na parte de vinhos, nós temos um evento de vinho, nós temos dois eventos de vinhos. Um da Câmara Italiana, que são os vinhos italianos, e um outro da revista Nossa Parceira Vinho e Companhia, que faz a parte de pizza, churrasco e vinho. Né? Como é que é isso, essa degustação, como é que é essa harmonização do vinho com a pizza e do vinho com o churrasco. A gente tem a palestra de marketing, a palestra de parte sanitária. Então, a gente tem informação bastante grande dentro do restaurante. E tem a parte de gastronomia também, por exemplo. A gente vai ter o concurso de chefe contra chefe.
Uau.
Uma coisa interessante, onde a gente vai poder premiar e homenagear novos chefes. A Restaubar, este ano, uma coisa nova, ela vai estar homenageando, junto com a Câmara Italiana, os grandes nomes da cozinha italiana no Brasil. Os primeiros, os precursores, os pioneiros em São Paulo, na cozinha italiana, e também essa nova geração contemporânea, né? Cozinha italiana contemporânea. Uhum. Então, isso vai ser bem interessante, vai ser um coquetel na primeira noite que a gente vai estar premiando, homenageando esses grandes profissionais. A parte de café está presente no evento também, então a gente tem apoio da BIC, então a gente tem um desafio, o segundo desafio de baristas. Esse ano a gente vai ter uma área para casa noturna e para bar, que chama Bar Show. Nós fazemos um evento em Londres e também em Amsterdã, chama-se Bar Show. Então a gente está começando a trazer um pouquinho disso para cá, para o Brasil, de forma gradativa, e trazer essa tendência aí, o que está de novo nos bares, o que está acontecendo, né? Quais são as tendências e as novidades. Então a gente vai criar um bar de verdade, operando um bar lá dentro. Esse bar é um bar modelo, onde a gente vai ter consultores e vão ter visitas técnicas dentro desse lugar. Então vai ser bem interessante, isso é novo. E os campeonatos vão acontecer ali dentro. Os campeonatos de bartender vão acontecer dentro desse espaço verdadeiro, modelo de bar lá dentro.
Cláudia, além desse espaço especial dedicado a homenagear chefes italianos, este ano vocês estão fazendo também uma homenagem, existe um espaço, né? Existe um lugar especial para os 100 anos da vinda dos japoneses ao Brasil, né?
Eu
queria que você falasse a respeito disso também.
Isso, então o que a gente fez? Na arena de gastronomia, a gente dividiu ela em três partes. No primeiro dia é o concurso do cook, que é o concurso do cook, que é o chef contra chef na cozinha italiana. No segundo dia, a Restaubar foi escolhida para sediar um evento para o trade, para o profissional, dentro dessa programação do centenário que eles estão organizando com os consumidores em geral. A Restaubar foi escolhida para sediar a parte do trade. Eles estão organizando um festival onde vai estar falando sobre as boas práticas, o que é realmente a culinária tradicional com a contemporânea. Isso é organizado pelo Gendai e pela Comissão do Centenário. Vai ser bem bacana, vai ser no segundo dia. No terceiro dia, nós vamos ter a FIC, que é a Federação Italiana de Chefes de Cozinha, trazendo a cozinha contemporânea tradicional, a cozinha internacional. Então, chefes, são 8 chefes apresentando vários temas. Então, tenho Tailândia, eu tenho Brasil, eu tenho França, eu tenho Itália, eu tenho Espanha. Então, vai ser bem interessante. Então, são aulas show, técnicas e demonstrações.
Você disse que o espaço era de 4, passou para 4 mil metros, né?
6.
6 mil metros,
era de 4, foi para 6.
Quem são esses expositores que estão com vocês, por exemplo, desde o começo? Dá para você citar alguns? Como é essa dimensão, né? Já que está maior?
Tenho vários fornecedores que estão conosco, que acreditaram, investiram na primeira edição e que estão com a gente a cada ano, né? E novas empresas que, percebendo a importância do evento, acabaram aderindo e participando e sendo bons parceiros. Então, hoje, por exemplo, nós temos Unilever, né, participando conosco. Nós temos, na parte de utilidades e utensílios, a gente tem a Spice, que na verdade para o trade ela é chamada como MKSAB, e não Spice, mas é a mesma empresa, né? A gente tem a Elve Cozinhas, por exemplo, cozinha profissional. Nós temos a Diageo, que quem não sabe é a Smirnoff, né? Então a Smirnoff é um grande apoiador nosso. A gente tem a parte de aromatizantes e flavors, a gente tem o pessoal da Fabri, que tem os xaropes maravilhosos, aqueles drinks sofisticados e bonitos e coloridos e tudo mais. Então a gente tem de tudo um pouco. Então a gente tem os móveis. Então a gente tem desde bebida, as cervejas especiais, por exemplo. Então isso é bacana porque agrega muito valor a um estabelecimento hoje em dia. Então é isso. Então a gente tem bebida, a gente tem alimentos, a gente tem tecnologia. A gente tem agora, por exemplo, uma coisa interessante no evento, que é um cartão pré-pago para balada. Então você entra, você preenche lá R$50 e você vai gastar. Acabou, você vai gastando, acabou, você vai lá e preenche de novo, né? Você vai enchendo o seu cartãozinho. Então tem coisas interessantes, sistemas, né? Design.
E o visitante do evento, Cláudia, quem é esse visitante? Só de São Paulo, do interior de São Paulo, do Brasil inteiro, de outros países?
60% da nossa visitação é Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, não só São Paulo, Estado de São Paulo. E assim, longe, tem São José do Rio Preto, então a gente tem realmente o Estado de São Paulo inteiro participando. E o restante desses 60%, o restante a gente está bem pulverizado. Então eu tenho Santa Catarina, eu tenho Rio Grande do Sul, né? Eu tenho o pessoal de Minas, eu tenho o pessoal da Bahia. Na verdade, nós temos uma representação muito grande de todas as partes realmente do Brasil. Então por isso que eu defendo a ideia de fazer um evento bacana em São Paulo, que se você faz bem, todos vêm aqui para São Paulo, que é a capital realmente da gastronomia da América Latina, é aqui. É o coração gastronômico da América Latina, é São Paulo, e as pessoas vêm realmente para cá. Então, posso dizer que ela é extremamente brasileira, a Restaurbar. Uhum.
Sei que a gente está às vésperas do evento, e claro que você está com toda a atenção voltada para a Restaurbar. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito de outros eventos que vocês fazem, e agora ainda com essa parceria internacional, o que vocês pretendem fazer? Se tem algum projeto para fora? Como que está isso, Cláudia?
Nós temos agora ainda esse mês de abril, a gente tem a Intermodal, que vai estar acontecendo uma semana depois da Restaurbar. A gente tem em junho a Feira de Ingredientes Alimentícios, que é a Food Ingredients. Nós temos no Rio de Janeiro, em agosto, agosto é um mês movimentadíssimo. A gente começa agosto com uma feira de tecnologia, que a gente está trazendo dos Estados Unidos, que é um grande evento lá fora e muito conhecido, que chama Interope, que é IT. Depois da Interop, a gente faz a feira do Rio de Janeiro, que é uma feira que chama CPHI, que é a Feira de Ingredientes Farmacêuticos. E terminamos agosto com a Concrete Show, que é a feira de concreto, que está atraindo aí toda a América Latina. É um evento extremamente internacional, atraindo toda a América Latina para cá. Então, a gente atua em vários segmentos. Como a gente faz lá fora, a gente atua aqui da mesma forma no Brasil. Então, a gente está na área farmacêutica, cosmética, alimentícia, na área de IT, na área de informação, na área de construção, na área de alimentação. Então, esse é, por enquanto, nosso portfólio aqui.
E a economia brasileira, estando aparentemente mais fortalecida, apesar de crises que a gente tem visto lá fora, cria um certo burburinho no mercado, ou, na verdade, o mercado, por exemplo, de eventos, de feiras, se mantém com saúde, com vitalidade, independente do mercado que a gente encontra, a economia brasileira, como que você vê?
Bom, eu acho o seguinte, eu acho que as empresas internacionais estão vendo o Brasil, quer dizer, já faz um tempo e cada vez mais, vendo o Brasil como grandes oportunidades. Então, isso é muito interessante. Por exemplo, no ramo de construção civil, eles estão olhando realmente bem forte para nós, né? Esse boom imobiliário, que obviamente não foi um boom, foi uma coisa que foi acontecendo e eles trabalharam, a cadeia toda da construção vem trabalhando para isso há muitos anos. Então, a gente percebe, quando a gente vai para um evento internacional, convidar as empresas para vir investir aqui, claro, a gente tem alguns empecilhos, a gente tem algumas taxas de importação de equipamento que o Brasil tem, isso é óbvio, que atrapalha um pouquinho. Mas eles vêm no Brasil de uma forma extremamente interessante. E nós que somos organizadores, e que um dos desafios de um organizador de evento, principalmente no nosso segmento, é trazer novas tecnologias, é trazer novidade para o nosso pessoal, porque não é só trazer expositor, tem que trazer conteúdo, tem que trazer coisa de novo. Porque hoje em dia, com o trânsito, com todo mundo ocupado, com todo mundo correndo, você tirar uma pessoa do seu estabelecimento, do seu escritório, para ir até um evento, você realmente precisa ter um diferencial. E eu acho que são as novidades. Hoje em dia, todo mundo sabe que precisa de coisas novas, precisa sempre se reinventar, sempre se reciclar para poder estar no mercado competitivo. E cada vez mais ele vai ser assim. Então, os eventos, eles vêm mudando. Eu acho que hoje um evento não é só uma exposição, ele tem que trazer muito conteúdo. E conteúdo de qualidade e trazer novidade. Uhum. Então, eu acho assim, realmente o mercado brasileiro está bom, sendo visto, muito bem visto pelas empresas internacionais, querem sim investir aqui, claro, com muita cautela, mas querem sim. E eu acho que a gente está indo no caminho certo.
Uhum. Cláudia, voltando só para o evento, para o Restaurbar, o ouvinte que está escutando você, falando a respeito do evento, que quer participar. É fechado realmente eu sendo dono, proprietário de um estabelecimento? Ou existe a possibilidade do público em geral participar? Como é essa participação no Restaurbar?
A Restaurbar, como todos os nossos eventos que eu citei aqui, sempre é um evento profissional. É um evento para o segmento que ele se destina mesmo. Então, não é para o consumidor em geral. Então, o que nós fazemos? A gente convida para os donos de estabelecimentos, restaurante, bar, casa noturna e afins. Então, lanchonete, você que tem uma pizzaria, você que tem uma churrascaria, você que tem uma casa noturna, então você é muito bem-vindo no evento. Você que é estudante, ultimonista de gastronomia, de gestão, você também é muito bem-vindo ao evento. Agora, existe um outro lado que a gente sabe dentro da Restaubar, que são os novos investidores, né? Então, por exemplo, você, né, está aqui me entrevistando, mas você tem um sonho, uma vontade de abrir um restaurante e um bar ou uma cafeteria ou uma coisa nesse sentido. Você deve ir sim a Restaubar, porque lá você vai conseguir, não só na parte de exposição, mas na parte de palestras e seminários, se informar melhor se é isso mesmo que você quer, se é isso mesmo que você deve fazer. E se você tem condição de investir nesse segmento, para você não morrer. Porque a mortalidade desse segmento de bar, restaurante, etc., a gente sabe que não é só uma constante brasileira, isso acontece lá fora também, mas aqui é uma constante grande, bem grande.
Cláudia, quem quiser mais informações dos eventos em geral de vocês, onde a gente pode encontrar informações a respeito da CN Interlink, a respeito da Restaubar?
No nosso site, inclusive, você pode se cadastrar. Quem quiser visitar o evento, agora que é de 7 a 9 de abril, ele pode se cadastrar, ele online evita filas e vai muito mais rápido, no www.restaubar.com.br.
Facinho, né, Cláudia?
Muito fácil. Lá está tudo que eu falei aqui, né, dos eventos, dos seminários, eles podem se cadastrar para os eventos paralelos, né, integrados, e também para participar da feira.
Só para a gente finalizar por ponto, né, no nosso bate-papo, cheio de projetos, cheio de eventos agora em 2008. Como vocês são, assim, mais do que organizadores, né, super organizados, já existe alguma coisa para o ano que vem? É algo que você possa antecipar para a gente, para os nossos ouvintes?
É, nós fomos para outros continentes aí e a gente está fazendo parcerias para trazer mais eventos. Então, o nosso objetivo é aumentar o nosso portfólio, trazer mais eventos profissionais para alguns nichos de mercado que ainda não tenho. Então, isso vai acontecer. Aquisições, nós já fizemos uma aquisição, então a aquisição também é parte do nosso projeto. E o crescimento, né? Tanto Simpi como CN Interlink, quer dizer, as duas empresas, têm um interesse bastante forte de crescimento.
Bem, a gente contou aqui com a participação, com a simpatia da Cláudia Godoy, ela que é diretora da Siena Interlink, empresa que organiza grandes eventos, entre eles a Restaubar, que acontece de 7 a 9 de abril. Esqueci o espaço.
No Transamérica Expo Center, São Paulo.
Muito obrigada, Cláudia.
Obrigada, eu.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.